Senhores deputados, peço-vos. Senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Começava para apreciação e votação das atas 237 e 238. Presumo que todos leram e que estão de acordo, portanto, reuniões de 27 e 28. Ainda assim, se houver alguém que tenha alguma observação a fazer estas duas atas. Muito bem, não havendo, vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Passava agora ao nosso ponto 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista sob a vinda do Vice-Primeiro-Ministro. Eu pediria aos senhores deputados, se podemos fazer uma discussão conjunta, mas se entenderem fazer em separado, muito bem, do ponto 2 com o ponto 4, uma vez que há um requerimento apresentado pela maioria de igual teor. Portanto, se estiverem de acordo, respeitando a data de entrada dos requerimentos do Partido Socialista, entrou primeiro, daríamos ao senhor deputado, que será o senhor deputado Paulo Campos, para fazer a apresentação do requerimento e, de seguida, faríamos discussão do outro requerimento e depois votávamos os dois. Sr. Deputado Paulo Campos, tenha a vontade.
Obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas. Como sabem, realizou-se em finais de novembro uma audição do Sr. Vice-Primeiro-Ministro sobre a temática da questão dos vistos gold. Nessa audição ficou claro que a posição do Sr. Vice-Primeiro-Ministro relativamente ao funcionamento desta matéria e aos problemas que estavam a ser levantados eram questões do foro judicial e que, enfim, relativamente à forma como estavam a ocorrer as coisas, os vistos goldos eram uma solução e funcionavam adequadamente de acordo com o objetivo que tinha sido anunciado pelo Governo relativamente a essa matéria. A Sra. Ministra da Administração Interna, ou a Sra. Ministra da Administração Interna, no entanto, enfim, aprofundou esta questão através de uma auditoria. Verificámos que o resultado dessa auditoria que a senhora ministra mandou executar, se veio a verificar que aquilo que o senhor vice-primeiro-ministro aqui referiu efetivamente não correspondia inteiramente àquilo que era a situação auditada pelos serviços do Ministério da Administração Interna, e em função, enfim, dessa incongruência e daquilo que agora foi levantado pela auditoria, nomeadamente pelos seus resultados e nomeadamente pelas suas conclusões, que levantam efetivamente a responsabilidade de algo que não está a correr e efetivamente de acordo com aquilo que tinha sido transmitido pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro nesta audição, entendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que é a altura óbvia, desse ponto, de podermos fazer então a aferição daquilo que foi transmitido pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro e aquilo que resulta da auditoria feita pelos serviços do Ministério da Administração Interna. E, portanto, desse ponto de vista, o requerimento do Partido Socialista é apresentado com esse objetivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora à apresentação do requerimento da maioria. Sr. Deputado Altino Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, efetivamente foi criado pelo Ministério da Administração Interna que a realização de uma auditoria aos procedimentos dos vistos Gold. Foi vontade na altura do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, por iniciativa própria, vir a esta comissão dar explicações. Nós sabemos que há questões que são do fórum judicial que estão a ser tratadas neste âmbito. No entanto, também apresentamos aqui um requerimento relativamente às questões que nos parecem mais pertinentes e que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro terá efetivamente na sua tutela e no compromisso que assumiu perante esta comissão, que é exatamente a questão das propostas de alteração legislativas no sentido de criar mecanismos jurídicos mais robustos para evitar situações que ocorreram no passado. Esta comissão não tem tutela, digamos assim, sobre o Ministério da Administração Interna, onde este trabalho efetivamente deve ser apresentado. Nós entendemos que a quando da finalização do trabalho, da apresentação das alterações legislativas com vista a criar mecanismos que não possam permitir situações como aquelas que ocorreram, se senhor ou senhor vice-primeiro-ministro deverá vir a esta comissão exatamente nessa altura. Por isso, esperemos também a indicação relativamente a essas alterações legislativas para que possamos efetivamente ouvir o senhor vice-primeiro-ministro, mas no âmbito não da auditoria, porque quem tutela esta auditoria é o ministro ou a ministra da Administração Interna, mas sim no âmbito das alterações legislativas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se mais alguém se quer pronunciar sobre o Sr. Deputado Bruno Dias. Sobre os dois requerimentos, já agora, para pouparmos tempo.
Sim.
Não se importa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos requerimentos, está demonstrado pelas intervenções que me antecederam que, tal como nós tínhamos dito, ainda havia mais coisas para esclarecer relativamente aos famosos vistos gold. E nesse quadro faz todo o sentido que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro seja chamado a esta comissão para dar explicações em nome do Governo relativamente a essa matéria. Por outro lado, também me parece que esta metodologia de ouvir o Sr. Vice-Primeiro-Ministro relativamente às opções políticas e ao sentido essencial do conteúdo das alterações legislativas que o Governo estará a preparar é um bom método. É um bom método que se calhar até poderíamos seguir mais vezes. Isto é, aquela situação de, às vezes, ouvirmos dizer que está tudo sob controle, que está tudo a ser preparado tranquilamente e que oportunamente nós tomaremos conhecimento da proposta de lei que será depois discutida no plenário e que poderemos debater regimentalmente na generalidade e na especialidade, afinal, pode justificar e pode ter oportunidade para que haja inclusivamente uma audição com o membro do Governo que venha cá explicar o que é que está a pensar escrever. Quando não, tínhamos apenas uma PPL que vinha cá à Assembleia que a gente debatia. Portanto, é uma boa surpresa a argumentação que acabo de ouvir. É um bom sinal relativamente aos princípios de metodologia dos debates parlamentares. E só é pena que apareça agora, em final de legislatura, e não tenha aparecido mais cedo. Uma única correção em relação àquilo que foi dito há pouco. Quando nós tivemos nesta comissão a audição do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, ela não aconteceu por iniciativa própria do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, coisa nenhuma. Ela aconteceu por iniciativa do PCP. E foi um requerimento do PCP apresentado na comissão, que foi aprovado por unanimidade. Naturalmente, ainda por cima, ao ouvir estas palavras, ficamos com a convicção que foi na sequência da disponibilidade manifestada pelo próprio, pelo envolvido, mas a iniciativa foi do PCP, o que vem agora, na situação atual, reforçar e confirmar a razão que tínhamos em suscitar a questão na Assembleia e a razão que tínhamos em reafirmar que esta era uma matéria que ainda teria de ter seguimento e acompanhamento na Comissão Parlamentar e não só. Por isso, é com todo o gosto que votaremos favoravelmente a ambos os requerimentos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. Só associar-me-nos a estas iniciativas, uma das quais nós também somos subscritores, e dar nota de que foi exatamente por esta intervenção que o deputado Brundis acabou de produzir, que também nós não quisemos deixar de tomar a iniciativa, porque às vezes parece que o facto de haver aqui um acolhimento unânime de alguns requerimentos, e não são assim tão poucos quanto isso, levam a que apenas quem toma a iniciativa é que parece ter o interesse, quando o interesse é certamente partilhado por todos aqueles que a viabilizam. Neste caso, e dada a pertinência do tema e a alguma agenda que necessariamente acabou por se somar face a um conjunto de acontecimentos que vieram a público, entendíamos que era importante que houvesse esta segunda audição e que os esclarecimentos, nomeadamente aquelas propostas de alteração que estarão a ser preparadas, viessem aqui a esta casa para serem dirimidas e discutidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia pôr à votação, vamos pôr por ordem de entrada. Sr. Deputado Paulo Campos,
se for. Eu serei muito, muito breve, também para, em primeiro lugar, me regozijar em nome do Partido Socialista pela abertura demonstrada para que o mais rapidamente possível possamos ter a audição do Sr. Vice-Primeiro-Ministro sobre esta matéria e, sobretudo, pela oportunidade de debate, nomeadamente também, não apenas da questão da auditoria, mas também das propostas de alterações legislativas, que depois seguirão o seu curso legislativo e que, assim, teremos em primeira mão a oportunidade para as podermos aqui debater. A pergunta que fica, e que, enfim, também era importante depois para o Sr. Presidente e para os serviços da Comissão poder agendar esta matéria, é, digamos, a expectativa que temos que, digamos, haja uma luz verde para que estas propostas possam ser apresentadas nessa audição, sendo, enfim, se forem aprovados os dois requerimentos, portanto, a audição versar sobre a questão da auditoria, mas também das perguntas, das propostas relativas, o que faria, obviamente, sentido e também seria económico para a Comissão, no sentido de serem simultâneos.
Não havendo mais intervenções, seria passar à votação do primeiro requerimento, requerimento do Partido Socialista. Quem... Senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O PSD votou contra o requerimento? Requerimento do Partido Socialista. Então o requerimento foi rejeitado. O requerimento.
Então,
Senhores deputados, não vamos repetir a mesa, por isso a mesa fez essa segunda pergunta, é sem foco. Bom, o requerimento está votado, deixe-me dar o resultado. O requerimento foi rejeitado com votos contra do PSD e do CDS, votos a favor do Partido Comunista Português e do Partido Socialista. Votação do segundo requerimento, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi aprovado por unanimidade, assim, se assim me é dado a perceber. Do PS. Passamos ao ponto 3. A apreciação e votação do requerimento do Partido Comunista Português sobre a audição do Conselho de Administração da EMF e da CP Carga e organizações representativas dos trabalhadores de ambas as empresas sobre a situação de futuro. Lembro que este requerimento tem um ponto que foi votado ontem e, portanto, se os senhores deputados não se importam, vamos apenas decidir sobre os pedidos de que requer audições. Sr. Deputado Brandias,
muito obrigado, fazer a apresentação. Porque... É isso mesmo. Era essa a ressalva que eu ia começar por colocar. Está dito e é assim efetivamente. O requerimento do PCP tinha duas vertentes. Essa já foi votada, que propunha dedicarmos uma ronda de intervenções, uma abordagem específica a esta matéria na reunião com o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Rejeitada que está essa, essa opção, subsiste a questão agora das audições sobre
Conselho de Administração, de CP e
AMEF e organizações. Não, eu agradeço, eu estava só à espera, não é que me tenha esquecido, eu estou só a fazer uma pausa.
Caros colegas, faça favor.
Eu não estou esquecido, estou só
à
espera.
Há um grupo parlamentar a apresentar um seu requerimento. Sim, mas a apresentação do requerimento é um ato...
Mas troquem depois. Obrigado.
O
senhor Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, na reunião de ontem, aqui na Comissão, a dada altura explicava assim: o que se está a colocar relativamente à AMF e à CP Carga é a mesma coisa, nos mesmos termos, que se colocou em relação aos estaleiros navais de Viana do Castelo. Não é? Isto foi dito pelo Sr. Secretário de Estado. Ora, o que se passou nos estaleiros navais de Viana do Castelo deu uma comissão de inquérito. Ora bem, se o Governo vem à Assembleia dizer que o que se está a passar na AMF e na CP Carga é uma situação em tudo similar do ponto de vista do enquadramento àquela situação que justificou uma comissão de inquérito, eu deixo aos senhores deputados a consideração de entenderem que esta matéria merece alguma abordagem ou não, ou que está resolvida por natureza, quando ainda agora, há 50 segundos, acabámos de votar uma coisa que era para sabermos que alterações legislativas é que estão em preparação. Ora, esta é um bocado menos complicada. É mesmo do ponto de vista da posição do Estado português e das opções estratégicas do Governo em relação a duas empresas estratégicas para a economia nacional, manutenção ferroviária e transporte ferroviário de mercadorias. E, portanto, quando há esta opção, esta suposta alternativa entre liquidar ou privatizar duas empresas estratégicas para a nossa economia, que são estratégicas para a economia de qualquer país, tenha caminho de ferro. Só não será para os países onde ela não existe. Que haverá alguns, não é? Capaz de haver comboios em Madagascar, presumo que sim. Portanto, também aí é capaz de haver uma questão estratégica sobre manutenção ferroviária. Em Portugal também não será exceção. E como em Portugal não será exceção, nós estamos num processo e numa etapa decisiva para o futuro deste setor. Para que daqui a alguns anos não estejamos numa situação em que o caminho de ferro português esteja na dependência das oficinas que possam existir, na dependência de uma empresa qualquer que fará o que entender. Porque nós, por exemplo, não temos fabricantes de material circulante em Portugal. Já tivemos. Estivemos na segunda-feira e na terça no distrito de Aveiro, fizemos aquela viagem lindíssima de Águeda para Aveiro no Voguinha, e para cima não podemos ir porque não há. Para cima não podemos ir porque não há. Mas o comboio em que nós viemos foi feito aqui na Amadora, na Sorefam. Quem fez aquilo já não faz mais. Aquele que está ali, está ao serviço, está em manutenção, em oficinas, na Serenada, que dificilmente serão interessantes para a Siemens ou para outro fabricante qualquer, manter ali uma oficina na Serenada. Não é? E, portanto, estes pequenos pormenores, estas coisinhas que não têm interesse nenhum, é aquilo, ao fim e ao cabo, que está em jogo quando se discute o futuro da AMF. E, portanto, aquilo que nós colocamos é, se a comparação que o Sr. Estado de Estado se lembrou de fazer foi com um processo que até deu origem a uma comissão de inquérito, se nós estamos perante uma empresa que não é uma empresa qualquer e que não é substituível e que as leis do mercado já mostraram aquilo que têm como resultado e que as PPPs geralmente não são boa solução e boa resposta para esse tipo de necessidades, então o mínimo que nós poderíamos fazer era aqui na Assembleia da República ter uma abordagem sobre a situação destas empresas, como é que nós chegámos até este ponto, que processo é que se desenvolveu até agora, que gestão é que tem vindo a ser feita, que problemas foram esses que foram identificados pela Comissão Europeia, a Direção-Geral da Concorrência e o Governo Português, qual é a perspectiva que as próprias empresas têm em relação a esse processo e àquilo que esteja para vir no futuro próximo. E, portanto, como não é aceitável, ou não é credível que a Assembleia da República considere que é, ponto 1, alheia a este processo, ponto 2, que o processo não tem relevância nenhuma, ponto 3, que aquilo que acontecer é aleatório e indiferente do ponto de vista dos resultados, como nenhuma destas opções é propriamente aceitável, e que ainda acabámos de ver há momentos que a expectativa do que venha a ser o resultado até justifica que, a meio do processo, ouçamos um governante, que não é nada menos que o vice-primeiro-ministro. E, portanto, se vale a pena ouvir o vice-primeiro-ministro para falar sobre o que é que está na calha em relação a uma lei, talvez seja interessante ouvir administrações de empresas para analisar o que é que está na calha em relação a um setor. É tão simples quanto isto, e é por esse motivo que nós apresentamos este requerimento para que sejam ouvidas estas entidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se algum dos parlamentares quer, sobre essa matéria, dizer alguma coisa. Não havendo... Sr. Deputado Paulo Campos, peço-lhe... Ainda temos 15 minutos, mas...
Serei muito breve, até porque a matéria já é uma matéria vista nesta comissão, já o próprio Partido Socialista também tinha apresentado uma solicitação semelhante e, portanto, não queremos deixar de nos associar nesta oportunidade. À oportunidade do requerimento apresentado pelo Partido Comunista relativamente à audição dos Conselhos de Administração da EMF e da CP Carga, enfim, por todas as razões já apresentadas e que por economia de tempo me abstiria de poder salientar, mas sublinharia a importância destas empresas para a nossa economia, e sendo importantes para a nossa economia serão certamente importantes para debatermos nesta comissão.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, ia passar à votação, com a ressalva já feita no início, e, portanto, perguntava quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. O requerimento foi rejeitado, com os votos contra do CDS e do PSD, e os votos a favor do Partido Comunista Português e do Partido Socialista. Eu não vejo o deputado Eduardo Teixeira, mas não sei se ele... Ok. Utilizando a nossa metodologia, no ponto 5, o que faremos é apenas uma apresentação do parecer, e eu diria depois, na próxima reunião, se os grupos parlamentares que entenderem fazer propostas de alteração, fazem-me gosto. Sr. Deputado Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era exatamente para dar essa nota, que o deputado Eduardo Teixeira, não podendo estar cá hoje connosco, não deixava de disponibilizar para receber os contributos dos grupos parlamentares para a inclusão das iniciativas que entendam relevantes em relação a este programa.
Muito obrigado. Ficamos à espera na próxima reunião das propostas, se as houver, se não, teremos efetivo. Noutros assuntos, eu queria pedir a atenção dos grupos parlamentares para o seguinte: baixar à Comissão de Economia e Obras Públicas a apreciação parlamentar do Partido Socialista, 127 e 128, e os relativos aos decretos-leis 174 e 75, tem a ver com transportes de carris metropolitano de Lisboa, e, portanto, esta discussão, há prazo para entrega de propostas. Gostávamos de poder fixar qual é o prazo para entrega de propostas. Não sei o que é que os parlamentares entendem, mas podemos fixar 30 dias, acham razoável, excessivo, é muito? 15 dias? Podemos fixar...
Sr. Presidente, do nosso lado, quer dizer, o...
Abertura total.
Abertura total para o tempo que for necessário, mas a questão que se coloca é também do ponto de vista político. Ou seja, há um processo que está em curso, esta apreciação parlamentar tem consequências no processo e não faz sentido à Assembleia tomar decisões sobre um processo que depois já não tem, na prática, eficácia. Consequências e eficácia. E, portanto, desse ponto de vista, a única questão do prazo é para que ela possa ser eficaz. Senão, de outra forma, será um veto de gaveta, não é?
Sr. Deputado, tem toda a razão. Eu até reduzia para mais, mas 15 dias acho que é o mínimo. Portanto, dentro de 15 dias, máximo, sem possibilidade de alargar. Quem apresentou propostas, apresentou. Quem não apresentou, discutiremos, portanto, dentro de 2 semanas, essas propostas. Dizer-vos que baixou também a apreciação na especialidade da proposta de lei que aprova os estatutos da rede rodoviária. Não sei se há grupos parlamentares que queiram apresentar também aqui propostas a discutir, eu baixaria para os mesmos 15 dias. Sr. Deputado Carina Oliveira.
Posso só fazer Isso vem para a Comissão. Eu não sei se, à semelhança de outros diplomas, poderá ser constituído um grupo informal de trabalho para apreciar o diploma ou se segue já para...
Eu julgo, sendo uma matéria tão simples e tão clara e tão fácil, é melhor...
Como foi o Sr. Presidente que falou de timings, era só por isso.
Não, eu ia dar o mesmo 15 dias para a apresentação de propostas e é o Estatuto das Estradas de Portugal. De acordo? As estradas de Portugal, das estradas, exatamente. Elas são de Portugal, não sei o que a gente quer fazer sobre as espanholas, mas pronto. 15 dias? Sim, senhora. Depois teríamos, dia 11 de fevereiro, às 10 horas, não esquecer que está prevista a audição da Autoridade da Concorrência, julgo que é pedido do Partido Socialista Português. Dia 11, às 10. Não me perguntem que dia que é da semana, mas é de, presumo que seja quarta-feira. Portanto, é no horário normal das nossas reuniões. E a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho do Turismo, que também tem presente Turismo de Portugal, para quando? No dia 10 às 17. Portanto, os senhores deputados que pertencem ao Grupo de Trabalho ou não e queiram participar, dia 10 às 17. Turismo de Portugal. No dia seguinte às 10.
Estou a pedir é que seja uma sala com gravação, porque
mais. Teremos uma sala com gravação, cafés e ar-condicionado a funcionar. Senhores deputados. Sr. Deputado Bruno Dias. Meus caros, como convite, como os convites são para as duas comissões, eu vou pedir ao Sr. Presidente que se conserte, vamos todos num autocarrozinho. EDP paga o almoço, não? Santos, e portanto, logo trataremos 11ª ambiente e ok. Vamos tomar boa nota. Meus caros, não havendo mais nenhum assunto a tratar, dou por encerrada a reunião, agradecendo a forma simpática e amiga como decorreu.